Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião. E cumprimento quer os presentes, quer aqueles que nos acompanham por Skype, e particularmente o senhor presidente do Tribunal de Contas, senhor juiz conselheiro presidente, que eu cumprimento, que sei que nos está a acompanhar já através de videoconferência. Esta audição decorrerá de acordo com um requerimento aprovado na comissão apresentado pelo Partido Social-Democrata e que tem que ver com a posição do Tribunal de Contas relativamente à situação do contrato entre o Estado e a Siresp, o Siresp, o serviço Siresp. O requerimento foi apresentado pelo Partido Social-Democrata, como eu referi, e, portanto, de acordo com as nossas regras, a audição processar-se-á do seguinte modo: 8 minutos ao Partido Social-Democrata para uma apresentação inicial do seu requerimento, seguido o qual darei de imediato a palavra ao Sr. Presidente, ao Sr. Juiz Conselheiro, para uma primeira abordagem relativamente à matéria colocada neste requerimento, por 8 minutos também, pedindo que fôssemos rigorosos com o tempo, atendendo ao adiantado da hora. E depois do Sr. Juiz Conselheiro ter essa primeira pronúncia, haverá então uma ronda pelos grupos parlamentares para pedidos de eventuais esclarecimentos, 6 minutos a cada grupo parlamentar, 3 minutos ao deputado único representante do Chega, se tiver intenção de intervir também, e no final dessa ronda pelos grupos parlamentares voltará a intervir o Sr. Juiz Conselheiro, presidente, por um período equivalente ao dos pedidos de esclarecimento apresentados, mas que não deverá exceder, no máximo, 30 minutos. Depois, na altura, de acordo com o número de intervenções que tiver havido, eu sinalizarei qual é o tempo. Veremos depois se é necessário ou não uma segunda ronda. Espero que não, pedindo aos seus deputados que, se puderem evitar que isso aconteça, depende muito, eu sei, das questões políticas que puderem ser colocadas nesta fase inicial e depois na primeira ronda de pedidos de esclarecimento. Sem mais delongas, então, vamos iniciar a audição, dando eu então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Partido Social-Democrata, para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento em particular o Sr. Juiz Presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro José Tavares, a quem agradeço a disponibilidade em estar connosco aqui hoje. Este nosso requerimento decorre de um conjunto de iniciativas que têm acontecido no âmbito também desta comissão, relacionadas com o tema do Siresp. E importa referir que, recentemente, em abril, o Tribunal de Contas produziu um relatório sobre o dispositivo especial, um relatório de auditoria sobre o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, o qual, aliás, como é a panagem do Tribunal de Contas, está muitíssimo bem construído e que versa, naturalmente, as questões do Siresp e da rede de emergência, por ser uma ferramenta essencial ao combate e às operações de emergência no âmbito dos incêndios rurais. Eu começaria por relembrar que atualmente o Siresp é uma empresa detida a 100% pelo Estado, uma empresa de capitais totalmente públicos, e vê-se no relatório de contas de 2020 que ela tem ou teve um prejuízo de cerca de 2 milhões de euros e que foi 53% superior ao prejuízo registado já em 2019. Portanto, ela acumulou prejuízo em 2019 e em 2020, cifrando-se, como eu disse, em cerca de 2 milhões de euros. Importa ir um pouco atrás e olhar para o relatório do Siresp das contas de 2018, onde se constata, e cito, que após os incêndios de 2017, o Estado solicitou à Siresp SA um conjunto de estudos e propostas com o objetivo de implementar soluções que melhorassem a resiliência da rede em termos de transmissão e de energia, tendo para isso assinado um aditamento ao contrato de Siresp em 30 de abril. O Estado solicitou então à Siresp SA a instalação imediata destas melhorias antes do início da fase Charlie 2018. Foram feitas estas melhorias. Eu recordo que em 2018 67% do capital era detido pela então PT e Motorola, e estas melhorias estão concluídas de acordo com o relatório de contas 2018, a 15 de junho de 2018, em 314 das estações. Mais ainda é dito no relatório que a totalidade dos 451 sites do continente foi concluída em 10 de agosto, quando estava prevista para 15 de setembro de 2018. O resultado do exercício 2018, volto a citar o relatório de contas, foi negativo e inferior ao previsto, em resultado da implementação dos projetos de redundância de transmissão e reforço de autonomia, apesar do rigor da empregue na gestão do projeto. Estas melhorias importam em 15,6 milhões de euros e nos dois pedidos de visto do Tribunal de Contas para esta despesa, promovidos pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, que é a entidade gestora, digamos que se relacionava com o Siresp, qualquer um destes pedidos foi negado, sendo que há, inclusive, um alerta do próprio Tribunal de Contas para algo que é, enfim, conhecido por todos, que uma das ilegalidades que se incorre quando se produzem efeitos financeiros antes do visto do Tribunal de Contas, para despesas superiores a 950 mil euros. Recordo, e aqui é um aspecto central, e por isso a necessidade de ouvir o Tribunal de Contas, o parceiro privado, a Secretaria-Geral do MAI, responde que o parceiro privado, face à necessidade reconhecida quanto a dotar o sistema de soluções de redundância, iniciou a implementação das soluções por iniciativa unilateral. Os atos praticados pelo parceiro privado correm por risco deste e, em momento anterior à pronúncia do Tribunal de Contas e o visto prévio, não darão lugar a qualquer tipo de compensação. Ora, isto é profundamente inverosímil. Repare-se, a 10 de maio de 2019, a Siresp S.A., para além de estar no relatório de contas que o seu prejuízo se prende com ter avançado e ter concluído em junho a maioria dos sites e destas melhorias, em 10 de maio do ano seguinte, 2019, a Siresp S.A., então com os acionistas Altice e Motorola, que foram também fornecedores, ameaça desligar o sistema por falta de pagamento. Então, mas se foi por sua iniciativa, se foi por vontade legítima e unilateral, como é que ameaça desligar o sistema? E isto é uma semana de entrar na fase crítica dos incêndios de 2019. É sempre, obviamente, num momento crucial. Em 17 de junho, cerca de um mês depois de 2019, há publicado um decreto-lei que torna o Siresp e estabelece a sua integração, digamos, na esfera totalmente pública, alegando que esta seria uma vantagem de estruturação e de futura rede a ser pensada. Em 2019, dá-se a aquisição por 7,9 milhões de euros, cabendo 5,4 milhões de euros à APT e acrescidos de 0,7 milhões de euros de juro e 1,6 milhões de euros à Motorola, acrescidos de 0,2 milhões de euros de juro. Ou seja, isto é, em dezembro, o Estado compra a totalidade do capital aos dois acionistas, que por acaso também foram fornecedores e que por acaso ameaçaram cortar o sinal de satélite caso não recebessem o pagamento. Isto é, há saciedade contra a explicação que é dada que a solução foi implementada, concluída antes de qualquer visto do Tribunal de Contas, por livre iniciativa e bondade dos parceiros privados. Isto parece-nos óbvio, quer dizer, decorre do que está nos relatórios e contas, decorre do que é público da reação dos parceiros privados. Portanto, se houve razão para o investimento, seguramente não é a explicação que a Secretaria-Geral do MAI dá ao Tribunal de Contas de que foi uma iniciativa, digamos, livre, espontânea e dos privados. Repare-se que, inclusive, é referido no próprio relatório e contas, várias vezes, que o acumular de prejuízo prende-se com não ser ressarcido com as melhorias feitas. Naturalmente que Isto está plasmado nos relatórios e contas. Ninguém reclama ou atribui um prejuízo a uma falta de receita se o tivesse feito nos termos que foram explicados ao Tribunal de Contas. E, portanto, há o culminar disso tudo. Na última sexta-feira, 28 de maio, num programa de televisão, sexta às nove, o antigo secretário de Estado, José Artur Neves, quando questionado, e a compra da totalidade do capital do Siresp foi com que objetivo? Foi com o objetivo de poder resolver o problema do pagamento que as negativas do, digamos, da autorização
peço-lhe
e do
concluir,
visto do Tribunal de Contas dariam. E, portanto, ele disse-o explicitamente, está, é público. E a pergunta que faço ao Sr. Juiz-Presidente é, face a esta circunstância, quais foram as medidas que, porventura, se calhar já tomou o Tribunal para esclarecer como se processou este investimento
obrigado.
E esta despesa?
Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, que mais uma vez cumprimento. Tem a palavra, Sr. Juiz Conselheiro.
Não sei se estou...
Estamos a vê-lo e a ouvi-lo em perfeitas condições.
Muito bem. Sr. Presidente, deputado Luís Marques Guedes, boa tarde. Muito gosto em estar nesta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Muito gosto em revê-lo. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também Vossas Excelências, afirmando que é sempre com maior interesse que respondemos às solicitações desta Assembleia e, em particular, desta Comissão. A matéria desta audição respeito ao Siresp, nós temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Grupo Social Democrático e solicitado pelo Sr. Deputado. Tenho comigo também a Sra. Juíza Conselheira Helena Abreu Lopes, que foi relatora do recente relatório de auditoria aprovado pelo Tribunal sobre o DSI, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, no qual também são feitas referências ao Siresp. Não é? E depois, se o Sr. Presidente me permitir, gostaria de dar a passar a palavra também para completar a questão. Permitam, Sr. Presidente, os Srs. Deputados, que nesta intervenção eu sublinho que, quanto a esta matéria, o Tribunal já se pronunciou por várias vezes, quer no âmbito da sua função de auditoria, quer no domínio da sua função jurisdicional de fiscalização prévia, é que seguiu também uma ação para apuramento de eventuais responsabilidades financeiras. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, o Ministério Público está presente em todas as do nosso artigo. E assim, terei na minha intervenção ter presente esta natureza das funções do Tribunal, que é uma coisa muito importante. Bem, em 4 de julho de 2006, foi celebrado entre o Estado e um consórcio constituído por várias empresas, um contrato que visou, digamos assim, pôr no terreno, ou concretizar o sistema integrado das redes de emergência e segurança de Portugal. Este contrato foi celebrado por um prazo de 15 anos, votado a partir de 30 de julho de 2006, portanto, terminou hoje, este contrato, e por valor inicial de 488 milhões de euros. A celebração deste contrato foi precedida de um procedimento relativamente longo, não é? que teve início em 1999, não é? Depois teve, enfim, várias vicissitudes no processo de formação, em 2002, em 2003, em 2005, acabando por concretizar-se em 2006. Portanto, foi um período de cerca de 6 anos de formação deste contrato. O contrato em causa, em 2006, foi visado pelo Tribunal de Contas, pelo Acordo 263/2005. E este contrato foi depois renegociado em 2014, tendo sido elaborado um primeiro aditamento. Foi, aliás, submetido à fiscalização do Tribunal de Contas, tendo, porém, o Tribunal considerado não estava sujeito à fiscalização prévia por não gerar encargos para os. Depois, em 2017, o senhor deputado já o referiu, depois da tragédia decorrente dos focos florestais, ocorridos em Portugal, foi decidido pelo governo reforçar a eficácia da rede Siresp. E justamente pela resolução do Conselho de Ministros 42/2018 foi aprovada a minuta do segundo aditamento ao contrato inicial, prevendo-se nessa minuta uma despesa até ao montante máximo de aproximadamente 15 milhões de euros repartidos pelos vários anos até 2021. Este segundo aditamento realmente foi submetido à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, tendo o Tribunal recusado o risco. Posteriormente foi interposto recurso, portanto estamos aqui no âmbito da função jurisdicional do Tribunal, posteriormente foi interposto recurso para a Câmara respectiva e em recurso o Tribunal confirmou a recusa do visto, tendo aliás nesse acórdão determinado o prosseguimento do processo para apuramento de eventual execução indevida do contrato, o que constituiria uma infração financeira. Dito por isso, se bem este acórdão, a recusa do visto, então, teve como principal fundamento a inobservância do regime legal das parcerias público-privadas, nomeadamente, enfim, a falta de parceria prévia da UTAP, a dispensa da comissão de negociação e a falta de relatório negocial, digamos assim. Entretanto...
Senhor Presidente, peço desculpa interromper. Eu não sei se é por ter o papel de vez em quando à frente ou se está muito longe, mas a gente aqui depois ouve com cortes e, portanto, se pudesse chegar o microfone um pouco mais para perto de si e não ter interferência, agradecia.
Muito bem. Vamos ver se agora fica melhor.
Vamos ver. Pode prosseguir, Sr. Presidente.
Muito bem. Entretanto, portanto, após a recusa do visto em recurso, gostaria de agora, e aproveito já para responder ao Sr. Deputado Paulo e ao Partido Social Democrata, que apresentou o requerimento, que após esta recusa do visto foi realizada uma ação de apuramento de eventuais responsabilidades. Não é verdade, uma vez que havia sido referido que teria havido uma execução deste contrato, de pagamentos na sequência deste contrato, não obstante a recusa do visto. Ora bem, nesta ação de apuramento de eventuais responsabilidades financeiras, concluiu-se que não houve qualquer faturação no âmbito da execução deste contrato e não se apurou até hoje ter havido qualquer pagamento. Portanto, esta é da nossa atividade de fiscalização, e nessa ação em particular, e mesmo após o relatório da auditoria do DSIR, não encontramos qualquer sinal ou qualquer documento comprobativo de existência de qualquer faturação ou de ter havido qualquer pagamento. E, portanto, aliás, isto foi confirmado no relatório da auditoria ao DSI. Bom, portanto, depois de tudo isso, o Sr. Deputado Paulo Botelho já referiu, enfim, também houve aqui alterações na estrutura e na aquisição do capital e da empresa Siresp por parte do Estado. Não é? E, portanto, eu gostaria, para terminar, e antes de passar... com a licença do Sr. Presidente, à minha colega Helena Abreu Lopes, gostaria de dizer que depois de analisar toda esta vida do contrato, as lições que eu penso que há que extrair para o futuro são as seguintes. Em primeiro lugar, é necessário que nos contratos públicos, sobretudo aqueles que têm uma relevância financeira muito significativa, como é o caso, é necessário limitar muito bem e claramente o objeto dos contratos e estabelecer claramente também as garantias do seu eventual incumprimento e haver um planeamento rigoroso da contratação e haver a clara noção de que a importância da importância que um contrato desta natureza, a importância do gestor do contrato e do seu acompanhamento rigoroso até ao final da sua execução. E depois, se me permitem, também a importância de vermos também seguidas e observadas rigorosamente as nossas observações e recomendações, e portanto há várias recomendações também que temos feito, não só neste contrato, como noutros, e penso que ajudarão agora para o futuro digamos assim, a reformular o sistema tal como tem sido noticiado e que nós naturalmente acompanhamos. Se o Sr. Presidente me permitir, dou agora a palavra à Sra. Conselheira.
Ó Sr. Presidente, nesta fase não vai ser possível, porque já ultrapassou os seus 8 minutos iniciais, mas no final da primeira ronda, como eu referi, haverá, grosso modo, cerca de meia hora, 30 minutos, e portanto aí com certeza, independentemente de lhe pedir que faça um esforço para responder aos pedidos de esclarecimento que no entretanto sejam colocados, seguramente que haverá oportunidade com um período mais alargado de tempo para a intervenção da senhora conselheira também aqui na audição. Vamos então passar à audição dos grupos parlamentares, começando por ordem decrescente a sua representatividade, começando pelo Partido Socialista. Senhor Deputado Francisco Oliveira, 6 minutos, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito boa tarde. Muito boa tarde em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista. Extensível naturalmente a todas as senhoras e senhores deputados, e um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente, Sr. Juiz Conselheiro, Dr. José Tavares. Eu começaria com uma introdução, primeiro, aliás, o Partido Socialista votou contra esta audição por não entender e não perceber a razão da mesma, tendo em consideração que estamos a falar de um órgão jurisdicional e que, portanto, tutela e que verifica, efetivamente, muitas dos contratos e das situações do Estado. Pelo requerimento que nos apraz verificar por parte do Partido Social Democrata, o que nós verificamos é que ele incide sobre 2 processos, essencialmente. Ora, verificando esta situação, no primeiro processo, o que nós verificamos é que há uma decisão do Tribunal de Contas de 15/7/2020 que arquiva este mesmo processo. E, portanto, a partir do momento em que há o arquivamento do processo, eu também não vejo a necessidade de se remexer nesta questão, uma vez que, como disse o Sr. Presidente, peço desculpa, o Sr. Presidente, nada foi apurado, ou se tivesse sido apurado, seria eventualmente alvo de processo de aplicação de coima, ou eventualmente envio para o Ministério Público para prosseguimento desse mesmo processo. Efetivamente, isso não aconteceu. No que diz respeito ao segundo processo, parece-me por demais evidente que, estando o mesmo a decorrer, não é lógico, nem é possível, penso eu, ao Sr. Presidente, falar sobre o mesmo, uma vez que ainda há uma discussão em aberto. E, portanto, esta questão não é mais, e vai-me perdoar o PSD e, eventualmente, o Sr. Deputado Paulo Muniz, mas não é mais do que o prosseguimento relativamente a outras tentativas de audição também do Sr. Que era o CEO, ou que ainda é o CEO também da Altice, a tentativa também de ouvir o Sr. General Couto, no sentido de realmente levantar aqui uma série de questões. Eu, de facto, já disse isto uma vez e volto a dizer que a noção que eu tenho do PSD relativamente a esta matéria é que, de facto, lhe faz confusão que, neste momento, a Ciresp seja, efetivamente, 100% do Estado e 100% pública. E, portanto, essa situação, de facto, dá a nota das várias tentativas de levantar aqui algumas questões, nomeadamente questões relacionadas com processos, como referimos agora, que um está terminado, com as responsabilidades apuradas, e o mesmo encontra-se em discussão e ainda não terminado. De facto, a atitude do PSD, muitas vezes, e perdoe-se-me, nesta coisa dos incêndios, tem mais uma perspectiva de incendiário do que propriamente bombeiro. E, portanto, de não trazer soluções ou tentar arranjar soluções para esta questão. Ora, é fundamental perceber e por isso ter essa noção de que neste momento temos uma estrutura, temos um dispositivo de combate a incêndios que irá responder e Deus queira que sim e que efetivamente assim aconteça e que tenhamos sorte também relativamente às questões climáticas, porque mesmo podendo-se dizer que muitos países com imensas capacidades técnicas e com dispositivos muito maiores do que os nossos, sofrem também de incêndios e às vezes muito graves. E, portanto, a ideia foi fortalecer o Ciresp e foi dar ao Ciresp a possibilidade de poder atuar sem ter, eventualmente, e aqui eu interpretava de forma diferente do que disse o Sr. Deputado Paulo Muniz, a questão de 10 de maio de 2009, ou 2019, peço desculpa, é que, na verdade, em 10 de maio de 2019, foi feita a possibilidade, ou foi alertada a possibilidade, para se interromper a redundância das comunicações por via satélite. E, portanto, isto dá a ideia de que nós, de um momento para o outro, estando o Ciresp em mãos privadas, poderíamos, efetivamente, estar sempre numa posição em que estas ameaças pudessem vir a acontecer. E portanto, a ideia, de facto, de que a gestão privada nunca poderia resolver esta situação. Portanto, não parece, como disse o senhor Presidente do Tribunal de Contas, que haja aqui matéria para esta questão. Volto a frisar que não entendo também a razão desta mesma audição, e perdoe-me, Sr. Presidente, porque é sempre um prazer ouvi-lo e estar na sua presença, embora via Skype, mas a verdade é que não tenho perguntas a fazer, tendo em consideração que as questões ou foram respondidas ou não podem ser respondidas, porque ainda não há decisão final relativamente ao segundo processo. Quanto às questões de pode ter sido por esta ou por aquela razão, a verdade é que as entidades responsáveis pela análise e pela verificação da forma como os contratos foram cumpridos, deram as suas respostas. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Social Democrata. Novo Sr. Deputado Paulo Muniz, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos novamente. Em relação ao Sr. Juiz Presidente José Tavares, gostaria só de fazer a referência em que, tendo percebido o enquadramento cronológico do que disse, é importante reafirmar que no passado dia 28 de maio, portanto é uma situação recente, o ex-secretário de Estado José Artur Neves assume na televisão que a solução de aquisição do capital da Ciresp S.A. foi a forma de resolver e de contornar o problema criado pelas negas dos vistos do Tribunal de Contas e, portanto, se isso não é um facto que suscite imediatamente, pelo menos, um aprofundamento destas afirmações, então, digamos, temos aqui um entendimento, pelo menos do meu lado, diferente do que são estas responsabilidades. Em relação aqui ao colega Francisco e deputado do PS, é sempre um gosto ouvi-lo sobre essa matéria, pela delicadeza com que coloca as questões, mas de facto o que está aqui em jogo é o facto de em junho de 2019 esta comissão ter ouvido o professor Carlos Chalema com o resultado dos estudos a pedido do governo para resolver os problemas estruturais em 2019, em junho, nesta comissão. É o facto de eu próprio, em junho de 2020, ter entregue 10 perguntas ao Sr. Ministro e alertado para que à data de hoje, 30 de junho de 2021, terminava o contrato de Ciresp, e disse-o em 2020 que era preciso acautelar a transição para que se garantisse uma posição do Estado, como os próprios grupos de trabalho que o Governo nomeia diz, seja ele próprio independente dos poderes privados, está lá escrito. E o Governo sobre essa matéria, durante 2 anos, a partir de junho de 2019, fez nada. E sabe o que é que fez à pressa? Vou dizer o que é que fez à pressa. Fez duas decisões. Uma que foi capitalizar 11 milhões de euros à Ciresp S.A. através da portaria 210A. E foi entregar 31,9 milhões de euros para prolongar por mais 18 meses o contrato de parceria pública ou privada. Portanto, na prática, ao seu deputado, na prática, os 2 anos, de junho de 2019 até agora, na verdade, o que se passa é que há
um prolongar sem resolver a situação e uma assunção de despesa, a qual tem sido fortemente criticada, fortemente escrutinada. Bom, há aqui uma questão que também eu gostava de ouvir, que é uma questão que não deixa de ser muito importante. Face a esses alertas todos, face a estas circunstâncias todas, amanhã o dia 1 de julho e amanhã o contrato terminou. E a pergunta que se faz, porque no dia 27 de maio o CEO da Altice disse publicamente que não conhecia o caderno de encargos das suas obrigações a partir de amanhã, dia 1. Há aqui uma transferência de 43 milhões de euros no global e a pergunta é se há um novo contrato, se há novos termos, se se conhecem, o que é que se passa a partir de amanhã? Como é que esta despesa e ao abrigo de que critério esta despesa é entregue novamente por 18 meses? É verdade que o Governo não fez o seu trabalho desde junho de 2019, não procedeu à elaboração de um caderno de encargos que permitisse a consulta pública para aferir a melhor entidade no âmbito do espírito da concorrência e de uma despesa racional dos dinheiros públicos. Isso não foi feito porque senão estávamos com um contrato a decorrer, com um concurso a decorrer e não estamos. Vimos este prolongar a partir de amanhã por mais 18 meses. E a pergunta que legítima que os portugueses fazem é: esta despesa poderia eventualmente ser inferior, até porque, como se disse em sede da auditoria com o Sr. Ministro da Administração Interna, há um estudo interno que, se fosse internalizado os serviços que agora são prestados por terceiros, teriam um custo de cerca de 14 milhões de euros, portanto, substancialmente inferiores aos atuais Ciresp e aos atuais a partir de amanhã pelos valores que estão aqui em transferência. Isto, de facto, para o comum dos mortais, carece de um rigor que me parece que não está a ser observado. Eu tenho e costumo dizer que os dinheiros públicos, fruto dos impostos dos portugueses, não devem ser utilizados com austeridade, mas com parcimónia. E, claramente, não foram acautelados estes requisitos, não foram feitos os trabalhos que deveriam ter sido feitos, que foram alertados em dois grupos de trabalho nomeados pelo próprio Governo, que foram alertados por mim próprio em junho de 2020 e chegamos a 30 de junho de 2021 e temos a inevitabilidade de continuar a entregar 40 milhões de euros sem o rigor de saber à data 2 se este valor não podia ser inferior, se este valor não podia ser diferente em benefício dos portugueses e dos contribuintes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Manuel. Não? Não, é só no final. Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, 6 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do grupo parlamentar que aqui represento, cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Juiz Conselheiro José Tavares, e também a Sra. Juíza Conselheira, que o acompanha. Sr. Presidente, eu queria colocar-lhe duas questões muito breves. A primeira tem a ver com, creio, o objeto central que motivou o requerimento do PSD e que já aqui foi aflorado, mas eu gostava de perceber com maior solidez a perspectiva do Tribunal de Contas. Vejamos, o que está em causa é, como sabemos, o pagamento de cerca de 15 milhões e meio de euros aos privados, operadores do sistema Ciresp, da rede Ciresp, em 2018, pagamento esse justificado com pagamento esse efetuado para o reforço de as operações de reforço da capacidade de rede. O Tribunal de Contas, bem o sabemos, não atribuiu o visto prévio a esta operação e reiterou essa recusa de visto prévio num momento posterior. E a Secretaria-Geral do MAI invocou, como foi dito há pouco pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, invocou a necessidade deste pagamento por, supostamente, terem sido os privados, operadores da rede Ciresp, a, digamos, decidir o investimento por sua própria iniciativa. O que parece estar, pelo menos em contradição com vários documentos oficiais da Siresp S.A., mas o que eu queria aqui pôr no centro da nossa reflexão é o acórdão do Tribunal de Contas que profere a decisão final nesta matéria. E eu vou citar. Subsistem sérias dúvidas se as medidas de redundância, sejam elas quais forem, necessárias ao pleno e permanente funcionamento, sem interrupções, do sistema de comunicações Siresp, não constituíam uma obrigação da operadora Siresp por força do contrato inicial celebrado em 4 de julho de 2006, no montante de 463 milhões de euros. Citei o acórdão do Tribunal de Contas. E, noutros momentos do mesmo acórdão, o Tribunal refere que o que se verificou foi uma violação dos princípios da economia, da eficácia e da eficiência, e, por outro lado, refere que se exigia, atendendo ao montante em causa, se exigia a ponderação de soluções alternativas ao modelo vigente nessa, digamos, que deu origem a essa relação contratual entre o Estado e os operadores privados. E, portanto, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o que lhe queríamos perguntar é se o sentido desta decisão, deste acórdão, do Tribunal de Contas, é o de estarmos diante de um pagamento indevido, ou de uma compensação indevida, ou seja, se estávamos diante de uma obrigação dos operadores da rede Siresp, já contemplada no contrato inicial. E, portanto, o Estado estaria, no fundo, a pagar em dobro. Não é em dobro, mas é, digamos, um pagamento adicional que não se justificava. Queria-lhe perguntar, com abertura, se realmente é este o sentido da decisão, porque se é este o sentido, ele introduz, evidentemente aqui, um juízo que e nos importa ter em conta. Finalmente, a segunda questão, mais breve, é esta. Na auditoria do Tribunal de Contas ao DECI, portanto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, que há pouco foi referida, o Tribunal diz o que tem de dizer e diz assim, volto a citar, finda a parceria público-privada, portanto, finda o contrato em vigor, a atividade de gestão e manutenção da rede Siresp passará a ser explorada pela Siresp S.A. em regime de concessão de serviço público. Bom, sabíamos que era assim, mas o Tribunal quer dizer isto. E a pergunta que eu queria colocar-lhe, atendendo ao grande conhecimento que tem, quer deste dossiê, quer, digamos, da contratação pública em geral, a pergunta que lhe queríamos colocar é quais são os requisitos que, do ponto de vista do Tribunal de Contas, deve cumprir este contrato muito importante de concessão de serviço público para que não se volte a verificar uma violação dos princípios da economia, da eficiência e da eficácia que motivaram as decisões anteriores relativamente ao pagamento que nos trouxe hoje a esta audição. Agradeço muito os esclarecimentos que nos possa dar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Telmo Correia, também 6 minutos.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, eu acho que as questões essenciais para o Sr. Presidente e para os senhores conselheiros que o acompanham já foram colocadas. A questão, de facto, é sabermos, enfim, aquilo que dizia o Sr. Deputado Paulo Meniz, ainda há pouco, não posso estar mais de acordo, de facto, quer dizer, que o Governo teve mais do que tempo para tratar deste assunto, que teve mais do que tempo para renegociar os termos do contrato ou encontrar uma solução viável e que não o fez, designadamente desde 2019, como disse, é um facto e é uma evidência. Somos, de resto, todos alertados e fomos confrontados pela própria Altice com o final do contrato, com a inexistência de uma solução, o que nos levantou, obviamente, as dúvidas dos custos e da responsabilidade perante os contribuintes. E, por isso, esta última pergunta faz também todo sentido, que é de sabermos se este pagamento é, de facto, um pagamento devido ou indevido, e as razões que fundamentam, obviamente, também o acórdão e a posição do próprio Tribunal de Contas. No fundo, é essa a questão, e é essa a questão que nós quereríamos hoje aqui ver respondida. Por outro lado, e sobre esta matéria ainda, e sobre os contratos da Siresp, há uma outra matéria, que somos todos alertados por uma auditoria, que é a questão da extensão da amortização da vida útil dos ativos, que é prolongada até 2027, quando o contrato termina agora. Quer dizer, uma operação que normalmente não é admissível, não é autorizada, e que é muito estranho que tenha sucedido neste caso e que surja neste caso. Quer dizer, porque de facto aquele equipamento esgotaria agora com o contrato, e vemos uma amortização prolongada até 2027, quando já não estaremos no âmbito deste contrato. É uma outra questão que me parece relevante e que eu acho que deveria ser, obviamente, nestes termos esclarecido, louvando-me, obviamente, em tudo o que foi levantado e questionado pelos meus colegas que me antecederam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, também. Eu não registro mais pedidos de palavra. Portanto, foram 4 os grupos parlamentares que intervieram. Pelo que eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente, Juiz Conselheiro José Tavares, e depois, se assim o desejar, à Sra. Juíza Conselheira, que o acompanha também, pedindo que pudessem conter as vossas respostas em 24 minutos. Eu sinalizarei quando nos aproximarmos do final do tempo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, tem a palavra. Sr. Presidente, não o estamos a ouvir. Estamos a vê-lo, mas não o estamos a ouvir.
Ah, muito bem.
Agora já estamos. Agora já estamos.
Tinha apenas dito que muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço as questões que foram apresentadas pelos senhores deputados, que eu ouvi com a maior atenção, a minha colega também. É claro que estamos perante um contrato de grande complexidade, não é verdade? Que envolve escolhas por parte de quem detém o poder administrativo, o poder legislativo e o poder político, não é verdade? E relativamente às escolhas que são feitas, o Tribunal, óbvio, do princípio da separação de poderes, não questiona opções de administração, salvo se elas contrariarem a ordem jurídica, naturalmente, e portanto gostaria de salientar este ponto. Relativamente, o Sr. Deputado Francisco Oliveira não pôs qualquer questão, não apresentou qualquer questão, mas o Sr. Deputado Paulo Monteiro Lins referiu aqui uma questão que é muito importante, não é? Que é a questão da aquisição do capital social da Ciresp, primeiro parcialmente e depois totalmente, como forma de contornar, digamos, a decisão do Tribunal. Ora, muito bem, a decisão do Tribunal fala por si, é uma decisão de natureza jurisdicional, fala por si, porém, quando se pôs a questão dos pagamentos indevidos, foi no sentido da execução de um contrato que não havia ainda obtido o visto do Tribunal de Contas nos termos da lei para ser executado. E, portanto, o Sr. Presidente, os seus deputados sabem também nós que nós apenas podemos pronunciar-nos perante factos e com suficiente evidência e prova que nos permite fazer afirmações. Nunca nos pronunciamos sem termos por detrás investigações sólidas, verificações sólidas que nos permitam fazer determinadas afirmações. E, enfim, nunca ouvirão da minha parte, nem da parte de nenhum juiz conselheiro deste tribunal, afirmações como visa contornar. Isto tem de ser provado. Contornar é uma expressão que tem um significado negativo, muito forte, e que pode ser, digamos assim, apresentado e usado, pelo menos pelo Presidente do Tribunal, se tiverem, digamos, por detrás, um relatório bem sólido nesse sentido. De qualquer modo, Sr. Deputado Paulo Monteiro Lins, penso que não é a mesma coisa referir que o contrato foi ou não foi executado. O contrato é que o Tribunal recusou, mas não é a mesma coisa dizer que o contrato foi ou não foi executado e foi adquirida, uma vez que foi recusado o visto, foi adquirida a Ciresp para contornar a recusa do visto. Porque a aquisição de uma empresa também envolve outras dimensões, nomeadamente a aquisição dos ativos dessa empresa. Portanto, não há aqui uma coincidência, não é? Não há aqui uma coincidência. Mas, de qualquer modo, eu não quero comentar sequer, porque só após uma investigação do Tribunal é que isso poderia ser dito, o que eu posso dizer, porque resultou de um relatório nosso, bem claro, é que a decisão, perante a decisão do Tribunal, não foi a decisão de recusa de visto, aquele do segundo aditamento ao contrato, não foi até hoje, 30 de junho de 2021, executado o contrato ou efetuados quaisquer pagamentos em decorrência daquele segundo aditamento. Isto temos um relatório e sobre isso eu estou bem assente. Depois, gostaria de referir aqui, enfim, não vou comentar as declarações do senhor Secretário de Estado José Artur Neves no passado dia 28 de maio, enfim, pela mesma razão, nós no Tribunal não podemos agir dessa forma, tem de ser através das nossas investigações, com as nossas metodologias, com aquilo que encontramos, e tudo tem de estar bem sólido. Portanto, não posso comentar afirmações produzidas na televisão por quem quer que seja. Quanto ao senhor deputado José Manuel Pureza, senhor deputado, já respondi à primeira questão dos pagamentos decorrentes do segundo aditamento ao contrato, enfim, de acordo com as nossas informações, que constam de um relatório, não houve quaisquer pagamentos relativamente àquele segundo aditamento. E relativamente à questão de saber se aquilo que se diz no acórdão do Tribunal e que levou a que eu dissesse aquilo que disse no final da minha primeira intervenção, o Tribunal realmente refere que subsistem dúvidas sobre se não estaria dentro do objeto do contrato. E, portanto, foi isso que me levou a extrair as lições para o futuro, para evitar até litigiosidade na execução destes contratos. Podemos evitar a todo o custo, até porque ficam extraordinariamente dispendiosas. Dizer que é necessário fazer um planeamento rigoroso da contratação, delimitar muito claramente o objeto dos contratos. Isto é fundamental. Estabelecer garantias do seu incumprimento. Estabelecer um gestor do contrato e depois um acompanhamento rigoroso do mesmo. Estas são as lições que nós temos de, neste contrato, como em quaisquer outros, seguir para o futuro. No próprio relatório da auditoria ODSI, isso refere a necessidade de planear a contratação pública, sobretudo num contrato desta natureza. Agora, Sr. Deputado José Manuel Pureza, o Sr. Deputado faz também referência aqui à execução daquele segundo aditamento. A pergunta do Sr. Deputado é muito pertinente. Simplesmente, o Sr. Deputado põe a questão da execução do contrato, do segundo aditamento ao contrato, e depois a questão de saber se, havendo pagamentos, esses pagamentos nós já não estavam incluídos no, digamos assim, aquilo a que corresponde, não estava incluído no objeto do contrato, portanto seriam também pagamentos indevidos. Portanto, como eu referi ao senhor deputado, em nenhuma, nós não verificámos, não encontramos evidência ou prova de quaisquer pagamentos em decorrência daquele contrato. Quanto às dúvidas levantadas pelo Tribunal, suscitadas pelo Tribunal, elas servem também como recomendação para o futuro, neste como em quaisquer outros contratos, não é? E que me parece é uma observação, uma recomendação extremamente, extremamente importante. Aliás, o Sr. Deputado Telmo Correia faz também a mesma questão e refere também ao planeamento, totalmente de acordo. E agora é que, já agora aproveito para dizer que, enfim, deu entrada no Tribunal acerca de dias, enfim, há alguns dias atrás, o contrato relativamente ao futuro, cá está, desconheço o seu conteúdo, porque ele está na Câmara respectiva, entregue aos respectivos juízes conselheiros, e, enfim, a todo momento haverá uma decisão por parte do Tribunal sobre esta matéria, mas sobre a qual eu naturalmente não poderia falar, por estar, por ser de natureza jurisdicional e, por outro lado, estar no âmbito da Câmara respectiva para o respectivo, digamos, e para a respectiva decisão. E com isto, Sr. Presidente, passaria a palavra então à Sra. Conselheira Helena Abrantes.
Com certeza, Sr. Presidente. Dou então a palavra à Sra. Juíza Conselheira. Faça favor. Boa tarde também.
Boa tarde, muito obrigada. Cumprimento os Srs. Presidentes, os Srs. Deputados, e agradeço ao Sr. Presidente, quer os esclarecimentos que deu até ao momento, quer o facto de me ter dado a oportunidade também de dizer aqui umas palavras. Gostava de começar por referir as limitações daquilo que posso, sobre como posso pronunciar. De facto, fui relatora da auditoria ao DECIR e não dos processos que correm noutras câmaras deste tribunal, designadamente os processos que correram e correm em sede de fiscalização prévia e em sede de apuramento de responsabilidades. Mas as decisões tomadas nessas sedes são, obviamente, dados que o juiz de auditoria tem de ter em consideração. E, de facto, na auditoria que relatei, que é a auditoria que culminou com o relatório número 4/2021, que os seus deputados já fizeram referência, trata-se de uma auditoria que não era uma auditoria financeira, portanto, não era uma auditoria financeira às contas da Siresp, e, portanto, tenho limitações quanto a responder a questões relacionadas aquilo que consta das contas da Siresp, portanto não fizemos auditoria financeira às contas desta empresa, e também não era uma auditoria de mera conformidade à legalidade, e portanto não nos ativemos apenas aos aspectos da legalidade de eventuais atos ou pagamentos preferidos, era uma auditoria de gestão, uma auditoria que pretendia dois objetivos: o objetivo de apurar o grau de implementação das medidas de reforma para a estratégia da prevenção e combate aos incêndios rurais aprovadas pela resolução do Conselho de Ministros número 157/2017, e, portanto, olhámos para as medidas que estavam previstas e fizemos um ponto de situação sobre a respectiva implementação, e, por outro lado, a auditoria visava também pronunciar sobre a eficácia do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, o DECIR, enquanto instrumento de planeamento anual, de organização, de coordenação e de comando operacional para o combate aos incêndios rurais, sendo que em ambas estas vertentes, obviamente, se inseria a questão do sistema da rede de comunicação de emergência e do sistema de comunicações entre os vários agentes que intervêm no combate aos incêndios rurais e, portanto, obviamente, nessas dimensões olhámos para a questão da rede Siresp, da sua eficácia e dos aspectos relacionados com as vicissitudes que decorreram em relação a ela durante estes anos. E, portanto, olhámos em primeiro lugar para verificar se de facto a rede Siresp tinha ou não tinha sido dotada dos procedimentos e mecanismos de redundância, designadamente no âmbito da rede de transmissão e da rede de energia, tornando-a mais resistente a falhas decorrentes de situações de emergência e catástrofe. E o que constatámos a este respeito foi que, por virtude dos investimentos a que os deputados já se referiram, efetivamente foram introduzidas melhorias, e essas melhorias conduziram a uma atuação bastante mais eficaz nos anos subsequentes. As questões dos senhores deputados, no fundo, concentram-se relativamente a este investimento nos mecanismos de redundância, em saber, por exemplo, tenho uma das perguntas, se o privado podia executar estes investimentos sem uma ordem do Estado. E se, digamos, o acórdão da primeira secção deste tribunal dizia ou não dizia se esses investimentos se contemplavam ou não contemplavam no âmbito do contrato inicial da parceria pública-privada. Em sede de auditoria, nós confrontámos com a questão de saber se estes investimentos podiam ter sido realizados pelo parceiro privado e entendemos que isso não teria problemas. O facto de ter tido, ter, legadamente ou não, tido a iniciativa de os realizar, porquanto, de facto, o contrato original da parceria pública-privada é muito claro ao dizer que a operadora se obrigava a manter em funcionamento ininterrupto e permanente o sistema, obrigando-se a manter e conservar os bens que integram o Siresp em bom estado de conservação e em perfeitas condições de utilização, realizando, nas devidas oportunidades, todos os trabalhos necessários para que os mesmos satisfaçam cabal e permanentemente o fim a que se destinam e procedendo às necessárias substituições. Portanto, pareceu-nos, em sede de auditoria, que a iniciativa do parceiro privado de realizar investimentos para colmatar falhas graves que tinham estado na origem de grandes problemas nos incêndios de 2017 e que eram apontadas, inclusivamente foram apontadas no parecer do Instituto das Telecomunicações, parecer esse de setembro de 2017, como sendo falhas inaceitáveis numa rede de comunicações de emergência, era perfeitamente, digamos, enquadrável no objeto do contrato de parceria e nas obrigações que cabiam ao parceiro. Outra coisa é saber se esses investimentos que o privado podia e devia fazer, deviam ou não deviam ser, compensados por transferências financeiras do parceiro público, porquanto se enquadravam ou não no equilíbrio financeiro do caso base. Portanto, essa é outra questão. E a essa nós apenas poderíamos responder procurando saber se o Estado tinha ou não tinha, durante este período que auditámos, feito alguma compensação financeira relativamente a esses investimentos que poderia conflituar ou com as cláusulas de equilíbrio financeiro ou mesmo com a decisão de recusa de visto àquilo que foi ou pretendeu ser uma alteração do próprio contrato de parceria para colocar esses investimentos como algo que deveria ser pago pelo Estado. Se tivéssemos encontrado efetivamente esses pagamentos, teríamos que os ter equacionado à luz destas questões, de saber se isso correspondia ou não correspondia ao clausulado do contrato de parceria que se mantinha ou à violação de uma decisão da primeira secção deste tribunal. No entanto, depois de muitas investigações que fizemos no processo de auditoria, efetivamente não detectámos quaisquer pagamentos para compensar estes investimentos. Um dos seus deputados referiu aos investimentos que haveria, digamos assim, uma eventual compensação de 15 milhões de euros, efetivamente 15 milhões de euros e mais uns trocos era o valor da alteração, da modificação ao contrato de parceria que foi submetido à fiscalização prévia do Tribunal de Contas e que previa que o Estado pagasse ao parceiro privado este valor, caso o contrato tivesse sido resolvido pelo Tribunal de Contas. No entanto, o que encontramos não foi investimentos neste valor. O que encontramos foram investimentos feitos à custa de capitais próprios da Siresp, com um montante de 8.842.615 euros. E, portanto, este é o valor dos investimentos realizados e que, digamos, deu origem a estes registros nas contas da Siresp como investimentos não compensados pelo parceiro público. Portanto, será este montante que, a partir daí, passou a ser, de certa forma, problematizado entre as partes e considerando a Siresp que deveria ser compensado pelo parceiro público. Mas, como digo, não encontramos, efetivamente, até hoje, eu diria até ao fecho da auditoria, também era uma resposta, pelo menos, à análise dos relatórios e contas que os meus colegas já se referiram, não nos consta que tenha havido qualquer compensação. O relatório relativo às contas de 2020 diz que o Estado nunca não teve nenhuma evolução quanto a uma eventual compensação destes montantes e, portanto, temos todas as razões para crer que até hoje não houve efetivamente quaisquer pagamentos da parte do Estado relativamente a estes investimentos, a estes equipamentos que constam nos ativos da CIRES. Outra pergunta que foi colocada é se a compra do capital, primeiro de 33% e depois seguidamente 67%, até para fazer 100% do capital do parceiro privado, por parte do Estado, foi ou não foi uma forma de resolver este problema. Ora bem, de facto, estava já previsto nesta resolução do Conselho de Ministros número 157-A/2017, publicada em outubro de 2017 e, portanto, ainda antes da realização dos investimentos e do próprio processo que foi submetido ao Tribunal de Contas para modificação da parceria e da recusa de visto que veio a sobrevir, e do recurso e da confirmação da decisão da primeira instância. Portanto, esta medida prevista na resolução de outubro de 2017 já dizia que era a intenção que o Estado assumisse uma posição na estrutura acionista da Ciresco S.A. E, portanto, era já uma medida prevista. Não dizia esta resolução qual era, digamos assim, a posição acionista que o Estado pretendia tomar. Como sabemos todos, começou por 33% e terminou com 100%. Certamente que houve processos negociais entre as partes. Aquilo que nós, em sede de auditoria, procurámos perceber foi qual, digamos assim, a razão técnica e económico-financeira que justificava esta tomada das participações sociais totais na capital da CIRESP-SA por parte do Estado. E o que observámos, e é referido como uma das observações de auditoria, é que o processo de aquisição das participações sociais não foi precedido de quaisquer estudos ou fundamentação técnica que, na ótica do interesse público, incluísse uma análise de custo-benefício e identificasse e quantificasse os riscos e responsabilidades contingentes associados, tendo designadamente em conta que o sistema, na parte em que pertencia à empresa, reverteria para o Estado em 2021 com o fim do contrato de parceria. Nesta matéria, o que conseguimos foi confirmar que esses estudos não foram feitos e que também fomos informados por parte do Ministério das Finanças que o objetivo inerente à aquisição da participação por parte do Estado não esteve relacionado com critérios de rendibilidade, mas sim com um objetivo de controle sobre uma rede estratégica e de interesse público. E, portanto, não podemos afirmar se isto foi uma forma ou não foi uma forma de resolver o tal problema da não compensação à Ciresp dos investimentos feitos. Certamente não terá sido, porque o problema subsiste e continua a estar referido nas contas do Ciresp, como dando origem a resultados negativos da parte da empresa. No total, a aquisição de todo o capital da Ciresp-SA custou ao Estado 10,6 milhões de euros, portanto, um valor que não coincide nem com o valor da modificação da parceria, nem com o valor dos investimentos. De qualquer forma, nós também procurámos apurar como é que tinham sido calculados os montantes destes preços pagos pela aquisição das participações sociais e, digamos, aquilo que apurámos em sede de auditoria é que a aquisição dos 33% foi efetuada, na altura, pela Parvalorum, com a escamação requerimento para a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, o valor foi suportado numa avaliação das ações realizada pela Ernst & Young, datada de abril de 2017, portanto, anterior a todos estes episódios, e a qual teve por base o apuramento do valor dos cash flows acionistas estimados reportados a 31 de dezembro de 2016, portanto também uma data anterior a estes episódios, e no pressuposto da continuidade da atividade ao operador até à data do termo do contrato e liquidação da sociedade nesse momento, tendo sido apurado, portanto, um valor, um equity value, de 9,7 milhões de euros, incluindo uma dívida subordinada dos acionistas de 1.230.209 euros. Portanto, estes valores, sobre estes valores incidiram descontos e chegou-se, portanto, ao valor que correspondeu à aquisição dos 32% de 2.654.140 euros. No que diz respeito à fixação do preço de compra das ações relativas a 67% do capital social, que ocorreu mais tarde, foi também verificado que esse valor correspondeu ao efetivo património líquido da Siresp à data de 31 de dezembro de 2018, de acordo com as últimas contas auditadas e aplicadas em Assembleia Geral da Sociedade, reduzindo 10% do valor pago aos acionistas. E, portanto, a suposta, digamos, dívida de compensação que a empresa sempre entendeu que o Estado lhe devia, continuou a constar das contas da Siresp.
Senhora Juíza Conselheira, eu pedia que concluísse nesta fase, porque já ultrapassou o seu tempo.
E concluo, Sr. Presidente, muito obrigada, dizendo apenas que em relação a todas as outras questões, efetivamente não tenho condições de responder, portanto, o que é que se passa a partir de amanhã, se a despesa que vai ser neste momento investida na fase seguinte da Siresp podia ou não podia ser inferior, ou se, digamos, é possível ou não fazer um procedimento contabilístico que consta das contas de 2020 de um prazo de amortização destes equipamentos superior àquele que resulta do termo do contrato de parceria. Tudo isso são aspectos que nós não abordámos na auditoria, que obviamente o Tribunal poderá ter que abordar, quer nos processos de verificação prévia que estão para apreciação, quer num eventual acompanhamento do cumprimento das recomendações desta auditoria, mas relativamente aos quais neste momento não fizemos nenhum trabalho e, portanto, não poderemos de maneira alguma responder. A única coisa que deixava era a nota de que neste relatório procurámos efetivamente alertar para o risco de chegarmos ao dia de hoje sem termos uma nova solução e, portanto, aquilo que encontramos hoje é uma solução provisória, transitória e, portanto, muito teríamos gostado que, de facto, esta parceria tivesse sido gerida de forma a chegarmos ao final do termo do contrato com a alternativa, quer tecnológica, quer financeira, quer de gestão ponderada em função dos interesses públicos envolvidos. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Penso, Srs. Deputados, que pelos esclarecimentos que foram prestados, dificilmente o Tribunal de Contas pode ir mais longe nas respostas à Comissão e, portanto, devo dar por terminada esta audição, agradecendo mais uma vez e cumprimentando pessoalmente o Sr. Juiz-Presidente Dr. José Tavares e agradecendo não só a sua disponibilidade, como também a disponibilidade manifestada pela Sra. Juíza Conselheira, que nos conseguiu traçar um quadro, dentro daquilo que é possível ao Tribunal nesta fase, pronunciar-se um quadro esclarecedor sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Juíza Conselheira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e os seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada também.
E termino então aqui a nossa reunião. Amanhã teremos mais uma audição, como os Srs. Deputados sabem, também no final da sessão plenária, tendo ficado, penso que os Srs. Deputados já estão cientes disso, tendo ficado já acertado com a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que haverá duas grelhas na prática e que foram um bocadinho diminuídas, mas foram já distribuídas aos Srs. Deputados. Boa tarde e até amanhã.